vamos sentar e vamos pegar nossas Bíblias, vamos pegar a folhinha que vocês receberam ao entrarem aqui. Este é um momento agora idêntico ao anterior. Nós estávamos cantando e estávamos expressando a nossa emoção, o nosso calor. Agora, nós vamos expressar a nossa emoção de uma outra maneira. Nós vamos pensar, refletir, meditar. Aqueles ainda que eu não pude desejar um ano de 2010 abençoado, porque estavam viajando e muitos estão ainda, e que retornaram, estão aqui hoje, eu desejo a vocês todos um 2010 abençoado, cheio da graça de Deus. Quem está aqui hoje visitando pela primeira vez, levante a mão, por favor, só levante a mão. Só queria saber. Ok, Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês levem uma boa impressão de todos nós e sejam todos bem-vindos aqui. Eu queria falar com vocês nesta noite, meditar com vocês sobre este tema. Não se deixe esmagar pelos especialistas. Não se deixe esmagar pelos especialistas. Eu peço que vocês leiam comigo João 14, versículo 6. João 14, versículo 6, diz o seguinte: Jesus respondeu, o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, eu quero orar e pedir que Deus abençoe esse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós e nos abençoe e nos dê a Tua paz e a Tua bênção. Que nós possamos, Senhor, aprender, entender, refletir e crescer. Sairmos daqui mais fortes e com mais vontade, Senhor, de superar as adversidades e as lutas que temos. Eu te peço que o Senhor use a minha vida como um instrumento, como uma bênção para cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê aqui Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando aqui que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por ele. Mas nós precisamos entender por que ele está dizendo isso. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você percebe que no versículo 1, ele diz às pessoas o quê? Ele dá uma ordem. Não fiquem o quê? Aflitos. Não fiquem aflitos. Se Jesus estivesse aqui olhando para cada um de nós e contemplando as nossas contemplações, vendo aquilo que nos preocupa, ele diria essa palavra: não fiquem aflitos, não percam a esperança. Ele diria: creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam em Deus e creiam também em mim. Por isso eu peço que você agora feche os seus olhos e diga: Senhor, me ajude com a minha aflição. Me ajude a crer em Deus e em Ti também. Senhor, eu ponho esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, você vê, ele fala também sobre um lugar futuro, depois desta vida. Porque nós sabemos que enquanto estivermos vivendo aqui, nós sempre vamos enfrentar o quê? Os altos e baixos. Ou não é verdade? Não é porque você está em Deus que você não vai ter luta. Você vai ter, você vai ter que enfrentar problemas. Amanhã você está lá no seu trabalho e você vai ter que enfrentar alguém que se opõe a você. E você vai ter que saber como lidar com isso. Tá? Então, eu quero tratar sobre estas coisas. Aí, o que você faz? Muitas vezes você deixa Deus de lado. Você deixa o caminho de lado. O caminho que pode tirar você da aflição e você passa a desconhecer a verdade que traz tranquilidade ao seu coração, e você perde a sensibilidade da vida que só Jesus dá. Enquanto nós estamos nesta terra, nós temos que aprender a estar nesse caminho, a entender o poder dessa verdade e desta vida maravilhosa que Deus nos dá. Porque senão você nunca será feliz, você nunca será bem sucedido, você vai bater cabeça, você pode correr aonde quiser, você pode ir aonde quiser e você nunca será uma pessoa bem sucedida. Nós estamos aqui reunidos porque Deus nos reuniu aqui. Foi Deus que nos trouxe aqui, eu acredito. Deus colocou você na sua casa um sentimento hoje de estar aqui. Você que está aqui pela primeira vez, aceitou o convite de alguém para estar aqui. Você não está aqui simplesmente porque quis, mas porque uma força superior trouxe você aqui. Imagine numa tarde de domingo, no fim de um domingo, você está se reunindo numa igreja. Com uma igreja, com uma família espiritual. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Porque existem tantas opções nesta cidade, e nós estamos aqui em nome de Deus reunidos para celebrar sua presença e festejar seu nome. Porque temos descoberto que Jesus é a nossa maior alegria, a nossa maior porção, é o nosso bem maior. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Em nome de Jesus. Mas eu quero aproveitar esse versículo que eu li para vocês, tá? E tentar mostrar para vocês sobre as coisas que tentam nos arrastar para fora do caminho, da verdade e da vida de Deus. Então, uma das maneiras com que nós podemos cair fora é entrar e cair como cobaia, como refém, numa das maiores características do nosso tempo, que é do excesso de especialistas. Verdade. Nós temos especialistas para tudo hoje em dia. Parece que todo mundo é um grande especialista em alguma coisa. E constantemente nós estamos sendo bombardeados por opiniões de especialistas que de um jeito ou de outro acabam penetrando nas nossas vidas e mudando a nossa forma de viver, a nossa maneira de pensar. Hoje tem pessoas que têm medo de comer ovo, tem outros que perderam o medo de comer ovo. Tem um tempo atrás alguém dizia que comer ovo mata. Aí depois vieram outros especialistas dizendo, não, comer ovo é muito bom. Aí alguns especialistas disseram, não tome café, porque café te mata. Aí outros dizem, não, tome café, porque café é bom contra a doença de Parkinson, é muito bom, maravilhoso. Então, não beba água da torneira, senão você morre. Aí vem a propaganda na televisão, não, a nossa água é a melhor água que tem, é clorada, tudo mais. Eu, por exemplo, bebo água da torneira, adoro beber água na torneira, sabe? Então, eu adoro abrir a torneira e enfiar a boca lá e encher, né? Adoro. Então, nós temos um monte de especialistas. Não deixa a criança pôr o pé no chão, porque senão vai ficar doente. Aí vem o outro especialista, não, deixa ele pôr o pé no chão, porque ele vai criar anticorpos. Aí tem alguém, não deixa a criança beijar o cachorro, nem o gato, porque senão ele vai ter problema de asma. Aí vem o outro e diz, não, é necessário que a criança durma até com o cachorro, deixa ele cheirar o cachorro, deixa o cachorro cheirar, lamber a cara dele, a boca dele. Deixa... Então não tem problema nenhum, deixa o cachorro lá, hein? E que ele vai ficar muito... A gente não sabe mais para onde ir. Por quê? A mídia usa opiniões de tais especialistas para quê? Para ganhar audiência. Toda hora. Hoje à noite tem um programa que é uma tradição na família brasileira, não é? Então, cada vez vai um médico lá dizendo alguma coisa, você reparou? Né? Eu não vou dizer o nome, é um nome mais ou menos, um programa, é um terrífico. Um programa fantástico que aparece na televisão. Então, toda hora vai um médico lá, toda hora vai um médico dizer que você vai morrer disso. E aí, depois eles trazem outro médico dizendo que você vai viver, né? Quer dizer, é uma coisa. Por quê? Cada vez que um especialista aparece na televisão, ele acaba transformando pessoas e você e eu em reféns dessa manipulação de ideia. E quem ganha com isso? A mídia. Eles ganham níveis de audiência, ganham propostas para exibirem reclames, propagandas e ganham dinheiro. Agora, nós pouco avaliamos os resultados desses estudos de tais especialistas, porque eles são o quê? Muito limitados e sem qualquer acompanhamento. Todas essas ideias e opiniões que são lançadas na mídia, em jornais, em todo canto, não nos acompanha. Simplesmente são ideias que são lançadas em cima da gente. Imagine alguém dizendo assim: pô, você está perdendo seu tempo, você sendo um marido legalzinho, você sendo uma mulher legalzinho, você sendo um filhinho de papai, obediente. Aí o cara te imprime ideias na cabeça, tá? Porque ele é um especialista em alguma coisa, em anarquia, em rebeldia ou qualquer outra coisa, sei lá. E então você entra na dele, só que ele não está do seu lado e você não percebe, vai se afundando cada vez mais, você vai se destruindo. E quando a televisão lança essas ideias e quando eles estão errados, eles nunca vêm com uma outra reportagem para corrigir o erro que cometeram. Eles nunca corrigem. Eles colocam alguma outra coisa lá e vai assim. É uma coisa em cima de outra coisa, mais uma coisa, e nós vamos ficando reféns dessas opiniões. Aí você diz assim: mas Walter, o que isso tem a ver com a verdade, com o caminho, a verdade e a vida que Jesus falou? Tem muito a ver. Porque Jesus está dizendo que nós temos que andar nele. E infelizmente, com todas essas coisas que nós ouvimos por aí, por todos os cantos, nós acabamos como reféns, manipulados, e pior ainda, nós passamos a depositar sobre os outros a opinião que nós deveríamos ter sobre a vida. Nós esperamos que outras pessoas nos deem a opinião que nós deveríamos ter. Nós nos tornamos pessoas sem nenhuma opinião. Nós perdemos a chance de colocar para fora o bem maior que Deus nos colocou dentro de nós, a vida, a explosão da vida. Então, veja lá, vamos ver, leia comigo aí. Qual é o problema de tudo isso? Podem ler em voz alta? É que nós nos tornamos cada vez mais dependentes dos especialistas. Leia ainda. Abrimos mão da direção de Deus, da fé, do bom senso e da voz da consciência. Então veja lá, muitas pessoas às vezes ficam ouvindo opiniões de outros, maus conselhos, de pessoas que não vão estar com você, não vão deitar-se ao seu lado, não vão comer com você, não vão andar juntos. São simplesmente ideias lançadas que te assustam, que te levantam por um momento, mas daqui a pouco você não consegue se equilibrar e você continua andando porque é marrudo naquela direção por causa de orgulho, e você não cede ao Senhor, como eu disse na letra do cântico que nós cantamos há pouco. Você construiu uma estrutura em cima de uma opinião de um terceiro e você passa a acreditar que aquilo é a sua opinião. Mas você não tem força interior para sustentar aquilo que não é seu. E o resultado é que você não é você. Você está caindo, se desmoronando. Não sei se vocês estão me entendendo. Se eu estou me explicando. Se eu estou conseguindo me fazer entender. Isso destrói muitas pessoas. Isso te leva a um caminho de insegurança, de medo. Você tem medo do futuro, você tem medo do presente, você não consegue superar suas fraquezas, você não consegue superar seus medos, seus terrores, seus tremores. A vida se torna um terror. Tem pessoas que não conseguem mais obedecer a Deus, porque alguém está imprimindo uma opinião. Alguém está sendo mais forte do que ela, e ela deixou de lado a voz de Deus. Pior ainda, deixou de lado a voz da própria consciência, deixou de lado a percepção do bom senso. Como que uma pessoa assim será feliz? Como uma pessoa que perde a fé, que perde a voz de Deus, que perde a voz da consciência, que perde a noção do bom senso, da boa moral para com a vida. Como uma pessoa que deixa de ser respeitadora, que valorize os bons valores, os bons princípios, pode pensar em prosperar, em progredir, em ser uma pessoa boa, em ser uma pessoa que tem pela frente portas abertas, uma pessoa abençoada. Esse não é o plano que Deus estabeleceu para você. Por isso Deus enviou Jesus na sua vida, para que você não dependa de especialistas mentirosos que cada hora e cada momento vêm com uma ideia tentando grudar no seu coração com um simples band-aid que não segura no momento de um aguaceiro qualquer, aquilo de escola. Você precisa de alguma coisa que se misture com a alma. Por isso Deus em Cristo disse: eu rogarei ao Pai e Ele enviará sobre vocês o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que esse mundo não precisa de especialistas de forma alguma, mas nós precisamos saber muito bem quem eles de fato são, se realmente são pessoas boas que podem nos ajudar. Porque tem gente que aparece do nada e de repente vem com uma opinião, e assim também na vida pessoal. Você está enfrentando uma crise, aí chega alguém que você sabe que você nunca se deu bem com aquela pessoa, mas ela vem agora te dar uma opinião que é justamente uma palavra que você quer ouvir. E então você se apoia naquela palavra e você encontra naquela pessoa o conforto mentiroso. Aquela pessoa é uma areia movediça no teu caminho. A única verdade que você tem, o único caminho que você tem para andar e a única vida verdadeira que você deve experimentar é a vida, é a verdade e é o caminho que está em Jesus Cristo, na vida de Jesus. O propósito de eu falar com vocês nesta noite é isso. Abre os seus olhos para com o que as pessoas estão lhe dizendo. Porque muitas pessoas estão querendo tirar você do eixo, estão querendo arrancar você de um propósito divino. Deus estabeleceu uma trajetória na sua vida e algumas pessoas estão falando nos seus ouvidos, mexendo. Não, isso não é certo. O que é certo? O que é certo é aquilo que está no caminho. Pode parecer estranho para uma pessoa que não está em Cristo, mas para quem está em Cristo é certo, acabou. Aquilo produz verdade, produz honestidade, produz transparência, produz vida. Amém. É isso que nós queremos como igreja. Nós não queremos um teatro. Nós queremos experimentar Deus, porque isso é a verdade. É isso que nos leva para a vida. Eu tenho muito medo desses tais especialistas, porque dentro da igreja também eles aparecem, principalmente dentro de uma igreja, entre aspas, comum. Eles estão lá. Quem são eles? São aqueles que prometem curar todo mundo. Você já viu pessoas: não, você quer cura? Vai no fulano de tal, porque lá ele cura. São especialistas para curar. Você precisa de uma profecia, você precisa de uma palavra para o coração, você está querendo vai lá naquela mulher lá, vai naquele homem lá, porque ele tem uma palavra que ele vai... Pronto. As portas se fecharam para você: olha, tem um cara lá que ora, que você precisa ver. A oração do cara é poderosa. Abre e fecha a porta. Eu não estou dizendo que Deus deixou de dar dons às pessoas, mas aqui em nosso meio tem pessoas que também podem profetizar. Aqui em nosso meio existem pessoas com dons de curar. Aqui em nosso meio existem pessoas com um talento extraordinário para interceder e orar e até chorar pelas nossas vidas. Você não precisa correr para lá e para cá, se tornando um prisioneiro de uma pessoa que não vai te acompanhar, que você não a conhece, que você não conhece, que cai de paraquedas. Esse é o grande problema. Nós estamos correndo atrás de opiniões daqui e opiniões de lá, de pessoas que você só conhece pelo número de telefone. Alguém diz: não, aquela pessoa é muito boa, e você não sabe para onde ela vai, de onde ela veio, para onde ela está indo, o que ela está plantando. E o pior de tudo, nós acabamos como prisioneiros desses especialistas e desaprendemos a depender da direção de Deus, da fé, do bom senso e, de novo, da voz da consciência. O que é que Deus está falando comigo é muito maior do que o que alguém possa estar falando. O que Deus está falando comigo é muito maior. Se alguém chega para você e diz assim: você não presta, e Deus diz: mas eu te amo, a quem você vai ouvir? Se você escutar a voz que você não presta, você vai lá para baixo e não se levanta mais. Mas quando você é capaz de ouvir a voz de Deus: eu te amo, eu quero você de pé, você se levanta e vai. Algum especialista diz que você nunca poderá ser feliz aqui ou ali, sei lá, com este ou com aquele. Mas se Deus diz: eu posso transformar o seu coração, eu posso transformar a sua vida, eu posso fazer você prosperar, eu posso abençoar os seus negócios, eu posso abençoar a sua família, eu posso abençoar seus filhos, eu posso abençoar o seu trabalho. E você vai ouvir quem? Deus nessa noite está falando com você: levante a sua cabeça. Mas tem uma voz lá dentro dizendo para você: abaixa a sua cabeça, olha como você é infeliz, olha como você é uma pessoa que, sabe, você nasceu para isso, é para sofrer, você nasceu para ser arrebentada, para viver rasgada. Bobagem! Deus diz: eu já te remendei muito melhor, eu te dei uma vida nova, eu te mostrei um caminho novo, e você fica olhando para baixo. Levante a sua cabeça, olha para frente. Deus está levantando você e está dizendo: não dependa destas vozes. Não se torne como os pagãos que vivem correndo atrás de palavra aqui, palavra lá, palavra aqui, palavra lá, palavra lá, palavra aqui. Não que isso não exista, como eu já disse, porque alguns maldosos vão começar a comentar: está vendo? Walter não acredita. É assim que acontece. Não é assim, eu estou dizendo, Deus deu dons e nós temos pessoas aqui dentro que são capazes de profetizar, de orar, de interceder e, sei lá, de tantas coisas, de receber, recepcionar, de abraçar, de chorar junto, de caminhar junto. Nós não podemos ser como os pagãos. Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 20, está aqui um conselho de Deus. Vamos ler em voz alta o que Deus nos diz. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem quem? Os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Isso é o que está na Bíblia. O problema, se alguma pessoa quer seguir um caminho religioso qualquer, uma filosofia religiosa qualquer, o problema é dele. Mas o que mais me impressiona aqui é essa expressão: o que devemos fazer. Já leu aí? Vamos ler de novo? O que devemos fazer é o quê? É consultar a lei e os ensinamentos de Deus. Se você consultar os ensinamentos de Deus e aprender sobre os ensinamentos de Deus, você não precisará de ninguém cochichando nos seus ouvidos. Porque geralmente quem vem com uma palavra vem com cochicho, vem baixinho, vem por baixo dos panos. Ele não fala abertamente porque ele tem medo de errar. Mas a lei de Deus não. Os ensinamentos de Deus não são assim. Eles são para sempre. Para sempre a tua palavra, Senhor, está estampada nos céus. Céus e terra hão de passar, mas as tuas palavras, os teus ensinamentos, jamais passarão, diz ao Senhor. Ou não é? Eu vejo em muitos cantos da Bíblia Deus alertando as pessoas: tome cuidado com esses cochicheiros, né? Com esses fofoqueiros, né? Tome cuidado com essas pessoas que vêm com uma palavrinha por baixo do travesseiro. Tome cuidado. Por quê? Nós temos que responder essa questão. Por quê? Por que Deus está dizendo isso? Por que Deus está dizendo: não viva correndo atrás disto? Porque estas vozes roubam de nós o quê? A capacidade de nos examinar, tá? Ainda mais, de examinar a situação e ainda mais, decidir a melhor maneira de agir à luz da palavra de Deus. Vamos supor que alguém chega para você e diz assim: sabe, o Espírito está me dizendo que você está infeliz, mas logo virá a vitória. E você diz: amém, graças a Deus, amém, tá bom, tá, logo virá a vitória. Aí você fica andando: tá vendo, eu sou infeliz, mas logo virá a vitória. Eu quero saber o que que você vai fazer com a infelicidade que você está enfrentando, e eu quero saber também o que você vai fazer com a vitória que virá. Quer dizer que então, porque Deus diz que você é infeliz, você tem razão de viver na infelicidade? Porque Deus está dizendo que você é um fracasso, você é um fracasso. Ah, porque fizeram um trabalho contra você. Fizeram um trabalho contra você, já fizeram contra mim um monte. Pode fazer o que quiser. Ou minha empresa não está indo, você chama alguém para orar lá, dizendo assim: olha, eu senti que aqui dentro tem uma obra feita, sabe, do inferno, tem uma coisa aqui, tem uma macumba aqui, tem um vudu aqui, estão te espetando em algum canto. Ai, é mesmo? Ora por mim, só orar. E você, o que que vai fazer? Nós acabamos de ler agora: eu vou consultar a lei e os ensinamentos do Senhor. Porque eu tenho que aprender como agir. Eu tenho que ser forte. Ninguém pode ser forte por mim. Ninguém pode ser forte por você. Se você quer me perdoar de algo, que perdoe. Se você não quiser perdoar, a minha vida não vai parar por isso. Simplesmente eu vou ter que aguentar a sua cara feia diante da minha. Mas vou sorrir para você, apesar de você mostrar os dentes para mim. Não tem problema. Eu vou continuar andando, porque eu tenho que entender como é que eu vou agir. Você é um empresário, você tem um negócio, ou você está começando um negócio, e então diz assim: puxa, está difícil porque tem muita competição, mas a irmã veio lá, orou por mim, ou o irmão diz: olha, estão contra você, é por isso que eu não vou, tem pessoas contra mim. Ora, sempre vai ter alguém contra você. Apesar, além do mais, quem é contra você é você mesmo. Dentro de si sempre existe uma voz dizendo para você: aí não dá, aí não dá, aí não... Como não dá? Você tem que descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Como é que você vai reagir diante de uma situação? Você não pode dizer: ah, infelicidade, eu não me sinto bem. Ora, se Deus te coloca num vale escuro, você vai passar por ele, porque o Senhor está do seu lado. A sua vara, o seu cajado te protegem, te encorajam, te consolam, protegem você dos adversários. Mas tá bom, você sabe que Deus está lá, mas como que você experimenta isso? Nesse momento de luta que você está passando, não adianta simplesmente alguém chegar na sua casa e dizer: olha, a luta está grande, mas espere, a vitória virá. Isso eu sei, mas como é que eu tenho que reagir? Como é que eu tenho que me preparar para aquilo que virá? Eu não posso simplesmente sentar e ficar chorando até que a vitória chegue. Eu já tenho que ter um espírito de vitória dentro de mim. Eu tenho que me levantar e acreditar que o Senhor é o meu poder. É a minha vida, é a minha verdade. Ele é o caminho onde eu estou plantado. E em nome de Jesus, nele sou mais do que vencedor. Agora. Não é amanhã. Quando você recebe uma palavra, você fica alegre, feliz, momentaneamente. Mas depois, o que vai acontecer? Leia aí. Vive como? Desconfiado, assustado, desorientado, nervoso, decepcionado com a vida, sem caminhos, no caminho. É incrível como pessoas que creem em Cristo e não sabem para onde estão indo. É incrível como há pessoas que dizem eu creio em Cristo, mas não conhecem o poder da verdade do Senhor, porque não querem experimentar o que é a verdade. A verdade é um ensinamento de Deus. Não adianta alguém chegar para você e dizer assim, ó, tem um fulano que sempre está perto de você e que ele quer o teu mal. Ora, está cheio de gente que quer o teu mal, não precisa ninguém dizer isso para você. O importante é que você mude a sua maneira de agir, porque muitas pessoas que te querem mal hoje, por causa da mudança que Deus pode fazer na sua vida, vai te querer bem amanhã. Ah, mas as portas não se abrem. Se abrem sim. Mude a sua atitude perante Deus e você vai ver como Deus pode abrir portas para você. Mas olha, isso não é injusto. Olha o terremoto que deu no Haiti. Se nós, aqui no Brasil, fôssemos um país forte, com uma crença forte em Deus, nós poderíamos estar ajudando muitos outros povos, poderíamos adotar o Haiti. Aquele povo precisa de uma adoção. Eles precisam muito mais do que simplesmente uma injeção de dinheiro lá. Eles precisam de uma política, eles precisam de irmãos, eles precisam de pessoas. Aquelas pessoas são pessoas afros que vieram para as Américas, que plantaram cana, que abriram cavernas para descobrir ouro, prata. Nós devemos muito a eles. Nós devemos muito ao povo afro. Nós deveríamos ser irmãos. Muitas tragédias que acontecem neste mundo, não é porque, ah, eu ouço pessoas, mas também, é, precisa mesmo, é Deus pesando a mão. Não é não, a culpa é nossa. Porque aqueles que melhoraram não fizeram nada para aqueles que nunca tiveram nada. Se eu posso ter mais, vou ter mais. Independente se aquele que tem menos, tenha menos, cada vez mais. Isso não é vida. As coisas ruins que acontecem nesse mundo é resultado de não entendermos o poder da verdade e nem o poder da vida. Nós estamos jogando fora a missão que recebemos de Deus. Nós só queremos ganhar dinheiro, nós só queremos ser ricos, nós só queremos ser famosos, ser reconhecidos em todo canto. Mas Deus está dizendo, faça o bem, aprenda a viver. Pare de viver desconfiado. Eu estou ao seu lado. Eu vou fazer a sua vida subir. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Em nome de Jesus, você precisa crer. Se você ficar contente com aquela vidinha, um ditador vem sobre a sua vida. É o que aconteceu lá. Alguém vem e começa a roubar todos os seus recursos. Por o que os europeus fizeram com o nosso país e com outros países na América. Por que você acha que nós quisemos a independência? Então, daqui a pouco não existiria mais bosques com vida aqui. Porque os portugueses, os outros, todos eles levariam tudo. Como levaram pau-brasil para a Europa para tingir roupa? Iam acabar com as nossas florestas. Destruíram a mentalidade dos nossos índios. Você vê os índios hoje, que me desculpe, mas vivem só se embebedando e cada filho que nasce o governo dá R$1.500 e eles se contentam com isso. Isso não é civilidade. Nós vemos essas tramóias que existem lá no Distrito Federal, o cara escondendo dinheiro na meia, na cueca, a mulher que pega e enfia na bolsa, outra pega uma bolada de dinheiro. Não, as imagens são fortes, mas não é assim. Como não é assim? Nós vemos nas portas de colégio, droga para cá, droga para lá. Você sabe que aquilo vai arruinar sua vida, que não tem volta. Você sabe que aquilo vai acabar com você. E mesmo assim você faz vistas grossas. Se você parar e escutar, você vai ouvir um grito: por favor, me ajude. Eu estou entrando nesse caminho, eu quero sair daí. Seja uma pessoa útil nesta vida. Eu não sei se Deus está usando minha vida para falar com você. Mas se você ficar só preocupado em ouvir os tais especialistas para a sua vida, o seu caminho é esse: desconfiança, susto, desorientação, nervosismo, decepção com a vida, sem caminhos. O que Deus está querendo trazer para a sua vida agora é luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso em voz forte? Feche os teus olhos e diga de novo. Muito bem, agora você vai experimentar Deus, você vai dizer para Ele: escute, Senhor, eu quero dizer uma coisa para Ti, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você pode fazer isso? Agora me responde uma coisa: você sentiu a presença de Deus? Você sentiu a presença de Deus? Quem sentiu a presença de Deus quando declarou isso? Levante bem alto a sua mão, bem alto a sua mão. Você não acha que o Senhor é bom e merece nosso louvor, nossa gratidão? Deus te deu uma consciência para você aprender a se examinar. Deus te deu a percepção para você saber examinar situações e decidir. Por quê? Porque Ele sabia que no seu caminho pessoas apareceriam tentando te dar palavras de direção, opiniões fortes, colocando em você ritos, vozes no seu interior, e raramente essas pessoas seriam o quê? Transparentes. Por quê? Eles não te acompanham. Eles falam e saem. Eles falam e saem. Eles aparecem e desaparecem. Quando eu vejo alguém dizendo assim: não, porque Deus me deu a palavra que eu vou chegar e vou acontecer, eu quero ver esse cara fora da televisão, andando nas ruas, sem segurança ao lado. Eu fico preocupado quando eu vejo, por exemplo, um padre, um papa, um pastor, um rabino, andando com seguranças ao seu lado, sendo que ele é um homem de Deus. Jesus nunca teve segurança. Se alguém raptar esse homem, que ele morra. Não tem importância. Muitos de nós, os nossos antepassados, morreram lá em Roma, aqueles anfiteatros, no Coliseu, comidos por tigres, leões. Eles não tinham seguranças e eram homens que realizavam milagres. Eles oravam por pessoas, eram pessoas boas, eram pessoas especiais. Eles não tinham nada quase, porque não podiam ter, porque tudo que eles tinham era estirado, mas mesmo assim eram prósperos. Eles enriqueceram pessoas, eles orientaram pessoas, eles mudaram a cabeça do mundo, eles mudaram a consciência da humanidade, mudaram a nossa história. E nós estamos aqui porque eles foram valentes, porque eles perseveraram. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar o quê para as outras pessoas? Pobreza, miséria. Nós vamos deixar o quê para as outras pessoas? Fraqueza, covardia? Não, irmãos, nós vamos nos levantar e seremos tão fortes quanto eles. Hoje não existe anfiteatro para nos jogar aos leões. Sim, mas existem disputas. Existem aí situações que requerem o quê? A nossa coragem, requerem a nossa fé, tá? Existem riquezas nas mãos do diabo que pertencem a Deus e Deus quer dar a você. Existem lugares que estão fechados e um filho de Satanás está roubando o seu lugar. É lá que você tem que estar para abençoar pessoas, e nós vamos entrar nesse lugar. Deus vai colocar você onde você deve estar, em nome de Jesus. Alô, me dá som nesse microfone, por favor. Eu quero que vocês ouçam uma coisa. Há um tempo atrás, nós ouvimos o testemunho do Luiz, que ele sofreu todo aquele acidente, ele estava morto. Eu lembro que um dia fui no hospital e quando eu desci da sala, do quarto onde eles estavam, todos lá embaixo estavam tristes. Verdade ou não é? Ah, não tem jeito, não tem jeito. Olha, Deus mostrou para mim que ele vai viver. E então, eu disse, vocês fiquem aí chorando, porque eu vou lá comer um lanche, que eu estou morrendo de fome. Fui lá, comi dois misto quente e duas Coca-Cola, só para... Então, eu fui lá. Daqui a pouco, eu estou lá sentado na mesa, eu vejo toda a Priscila, todo mundo voltando, rindo, orando, louvando a Deus, porque ele tinha melhorado e ele está aqui com a gente. Nós ouvimos testemunhos, aplaudimos o Senhor. Mas aí depois ele veio e deu outro testemunho que nessa situação ele conseguiu um emprego que todo mundo dizia assim, não, ele não vai conseguir mais nada na vida. Ele começou a trabalhar e agora ele tem uma outra coisa para contar para vocês que eu quero que vocês saibam, que as palavras do homem não refletem a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre mais poderosa. Eu quero que ele se levante e eu quero que ele conte aqui em poucas palavras, Luiz, porque você é meio pregador. Amém? Você fala muito que nem eu. Então, eu quero que você conte o que aconteceu na sua vida. E eu creio que vai acontecer sempre. Ó, falta som. Aqui, vamos ligar. Falou.
A paz para todos. Boa noite. Na verdade, eu estou trabalhando onde eu não esperava, porque, desculpe a minha franqueza, eu não daria a vaga que eu estou para um deficiente que... Estou meio que deficiente no momento. E no primeiro mês eu cheguei na firma, né? Não vou falar de números, mas eu vendi, tem 10 vendedores. Eu estava esperando não ser o último. E realmente nesse primeiro mês eu não fui o último. Eu já achei interessante. Falei, poxa senhor, muito obrigado, né? E mês de dezembro eu continuei trabalhando na minha expectativa, porque eu não estou 100% bom ainda, não escrevo direito, não escuto direito, tenho alguns probleminhas físicos que Deus está tratando comigo. E sem falar de números, eu fiquei em segundo no mês, com a diferença irrisória, né? E para a honra e glória do Senhor, inclusive os vendedores que trabalham comigo, muitos deles, a princípio, quando entrei, pensavam assim, ele está trabalhando porque ele é amigo do Álvaro, né, que é o dono, e pela misericórdia de um bom coração, Deus está dando uma ocupação para ele, né? Eu não era visto como, entre aspas, rival, assim, né? Porque quem trabalha com venda sabe que é uma competição lá, né? É um com o outro. E eu tô. Meus números estão muito aquém do que eu esperava. Eu
além.
Muito além do que eu esperava. Eu não tinha essa esperança, né? Inclusive o meu patrão acreditava mais em mim do que eu, né? Eu acho que ele via Deus, apesar de não ser cristão ainda, ele enxergava com os olhos de Deus. E eu estou muito feliz porque eu tenho honrado o nome de Deus. Porque um vendedor olha para o outro e fala assim, como é que aquele rapaz ali vende mais do que a gente? Existe um instrumento, que é uma guitarra, é a guitarra Gibson, que é a guitarra mais cara da loja, e esse mês que está começando eu já vendi 6 delas, né? E no mês de dezembro eu vendi quase 10. Eles estão, a princípio eu era o esqueminha do patrão, né? O puxa-saco, né? E agora estão vendo como o vendedor da Gibson. Toda hora que eu pego uma guitarra dessa na mão, eles já tremem e falam, putz, ele vai vender.
Vamos supor, o melhor vendedor da loja, eu vou dar um número que não é esse, vamos supor, o melhor vendedor da loja vende 200 mil. O Banana, o Luiz, nosso querido Luiz, nosso querido Banana, vendeu
198 mil. Amém. Mas, amém. O que eu queria destacar, na verdade, não é questão de números, essas coisas. Essas vozes que o Walter disse, elas vêm na nossa mente. E eu mesmo, quando eu dei o testemunho que abriu a porta, eu não esperava que isso fosse capaz de acontecer. E eu tenho certeza que é a mão de Deus, né? Porque Ele nos capacita. E o mais importante é o que eu vou fazer com o que Deus tem me feito, né? Porque quem conhece a minha história sabe que essa história do hospital, ela é um pouco comprida, não vou contar agora, mas...
Por favor.
O que eu vou fazer agora com o que Deus tem me feito? Não, o que Deus pode fazer está na Bíblia, é só a gente ler. E agora, o que nós vamos fazer para Deus? Eu vou falar um negócio que eu tenho uma vontade de fazer faz tempo. Em Mateus, Jesus falou que nós temos poder para pisar em serpentes e escorpiões. Vocês creem nisso? Então, na hora de dizimar, pode pôr a mão no bolso que o escorpião não vai pecar, tá?
Você vê quantas vozes falaram nos ouvidos desse moço: você está inválido para a vida. E ele está lá num lugar, numa das melhores lojas de São Paulo, de instrumentos musicais, e ele está dando uma lição naquelas pessoas que se achavam que eram maiorais. Por quê? Não é para mostrar nada, não. É porque simplesmente Deus está na vida dele. Ele não tem que se orgulhar de nada. Ele tem que apenas se orgulhar do poder de Deus na sua vida. Quando um homem se entrega a Deus, quando um homem se coloca nas mãos de Deus, pode ter certeza, ele não será uma pessoa miserável. É como ele disse, não tem escorpião no bolso, porque ele aprende que ele entende que o que ele tem para desfrutar e abençoar o reino de Deus, outras pessoas. Ele deixa de ser mesquinho, ele enxerga a vida com outros olhos. Ele crê que quanto mais ele dá, mais ele recebe, porque melhor é dar do que receber. Então, você vê, não importam os ritos que as pessoas colocam dentro de nós, nós precisamos entender que essas pessoas não nos acompanham, que a única pessoa que nos acompanha de fato é Jesus Cristo, que ressuscitou e está aqui. Eu estou falando estas coisas para você, mas eu não vou estar andando com você. Mas estas palavras que eu estou lhes dizendo, elas vêm da Bíblia, e com certeza Jesus vai estar com você na sua casa, vai levantar-se com você amanhã, vai estar com você amanhã no seu trabalho, você vai se desenvolver na semana, e se elas estiverem no seu coração, com certeza você vai ser firme, você vai ser vencedor em nome de Jesus. Não há barreira que poderá deter a sua caminhada. Se uma porta se fecha aqui, outra irá se abrir lá, porque o nosso Deus é poderoso. Só dizer que você é uma pessoa vencedora, que você é o tatatal, bambambam, isso não resolve. O que você precisa é aprender como agir da melhor maneira possível em determinadas situações. Ainda que você saia, pareça que você saia perdendo numa situação, não abra a sua boca, mantenha-se na posição consagrada a Deus. Deixa as coisas rolarem, tá? Agora, cuidado com as pessoas que vêm lhes transmitir mensagens. Cuidado, porque você às vezes nem sabe quem eles são. Você não sabe o que eles estão semeando e nem sabe para onde estão indo. A vida inteira eu tenho reparado que eu conheço certas pessoas que eles não dão frutos nenhum. Nenhum. Não dão fruto nenhum. E vira e mexe, eles se aproximam com alguns conselhos, algumas opiniões. Eu fico pensando, o que essa pessoa está pretendendo? O que ele quer? Ele quer me afastar da minha caminhada. Ele quer deixar que eu faça com que outras pessoas fiquem tristes. Teve um tempo atrás que uma pessoa dizia assim, não, Walter, você pode ser pastor naquela igreja lá, vamos. Não é isso que Deus quer. Deus queria que eu ficasse aqui. Nós estamos enfrentando lutas, nós estamos construindo um prédio, mas eu posso falar de peito aberto, eu estou na posição que Deus quer e nós vamos chegar lá. A nossa igreja é uma bênção, mas será uma bênção muito maior nessa região. Nós vamos abençoar velhos, novos, jovens, crianças, mulheres, homens, casais, nós vamos abençoar pessoas e nós vamos ver a mão de Deus poderosa agindo através de nós para resgatar, abençoar, reunir pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão aflitas e vão encontrar a alegria de viver em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitas pessoas, infelizmente, no meio dessa confusão, eles continuam no meio dos seus desarranjos interiores e, pior, continuam consultando seus especialistas. Eles recebem uma palavra de vitória, que estão lá, e como essa vitória não chega, eles continuam arranjando mais telefones, arranjando mais pessoas, sempre precisam ir num lugar, sempre precisam estar ouvindo alguma coisa. Eles não têm a palavra de Deus dentro dele como eles precisam agir. É muito bom quando eu recebo uma palavra de Deus, mas por que será que quando uma pessoa se aproxima de mim e diz assim: não, filho, eu te escolhi, você vai ter uma igreja muito abençoada, tá? Mas por que essa pessoa não diz como eu tenho que ser para que essa igreja seja abençoada? Por que essa pessoa não diz para mim sobre falhas que porventura eu possa cometer? Por que essa palavra de Deus não vem me corrigir para que eu seja mais forte? Porque essas pessoas que vêm falar com a gente, eles têm medo, eles não entendem nem o que são, eles não sabem o que são, nem para onde estão indo, e estão tentando orientar pessoas com opiniões erradas. Fuja disto, fique com a palavra de Deus, porque com certeza o resultado é mais desordem interior, é uma vida arruinada, é uma vida infeliz, sem transformação, e muito mais, cada vez mais, dependente de mais vozes especialistas. Tem pessoas assim: não, eu sou lá daquela igreja ali, mas se você quer receber uma cura, vamos naquela igreja lá. Não, mas se você quer uma reunião de poder, não é aqui nem ali, é ali. Isso é uma infantilidade tremenda. O poder está em você. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o poder. O poder não está num lugar, o poder não é uma pessoa, o poder não é um homem, uma mulher, o poder é o evangelho de Jesus Cristo, que pode salvar, pode resgatar você, pode levantar você, pode dizer a você agora, quando suas vozes interiores estão dizendo está tudo ruim, mas o evangelho diz: eu vou te levantar. O Espírito de Deus diz: confie em mim, porque eu te escolhi e vou colocar você num caminho, e você vai bater de frente, e você vai passar essas barreiras, você vai atravessar rios, você vai passar pelo fogo, porque eu, o Senhor Jesus, estou do teu lado. É isso que eu preciso ter na minha vida, meu irmão. É isso que você precisa ter na sua vida. Eu preciso saber como vou lidar com as coisas. Eu preciso saber como é que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Eu tenho que aprender a aceitar para ser aceito. Eu preciso aprender a aceitar para entender a força, o perigo e o poder da rejeição. Eu preciso procurar aprender a amar, a servir pessoas, para entender aquelas pessoas que estão famintas de misericórdia. Mas eu não posso ser dependente de ninguém. Eu não posso que outras pessoas, não posso permitir que outras pessoas opinem erradamente sobre a minha vida. Para ser uma pessoa abençoada e feliz, você precisa compreender o quê? Onde você está, para onde você quer ir, e o mais importante, quem você é e quem você deseja se tornar. Eu quero me tornar um homem abençoado por Deus, então eu vou tomar algumas atitudes na minha vida. Eu quero primeiro analisar onde eu estou, como é que eu estou, à luz do quê? À luz da palavra de Deus. Eu não vou me posicionar à luz de opiniões. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. O que eu quero me tornar? Eu quero ser uma bênção. Eu não quero um emprego melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E onde Deus me colocar, será no melhor lugar que Ele poderá me arrumar, porque ali eu serei a melhor pessoa que eu posso ser. Tá? Então, eu quero estar nessa igreja. Eu não admito que ninguém fale: ah, o seu lugar não é aqui. Como é que você sabe que o meu lugar não é aqui? Deus falou, quem falou com você? Quem disse para você que o meu lugar não é aqui? O meu lugar é aqui, porque Deus não me mostrou o contrário. Então eu quero ser a melhor pessoa que posso ser. Eu quero cumprir a minha vocação, eu quero chegar aqui aos domingos e ser uma bênção para você. E eu espero que você seja uma bênção para mim. Eu quero tentar convencer o teu coração, com a ajuda do Espírito de Deus, que nós podemos fazer grandes coisas para Deus, e Deus fará grandes coisas por nós, em nome de Jesus, porque quando nós servimos a Deus, existem benefícios. Lembre-se, quem você é? Você está agora fundado? Com quem você está andando? Com quem você quer andar? Tá? O que você se tornou? As pessoas estão rindo de você, estão zombando, as pessoas não acreditam mais em você. Faça com que as pessoas acreditem em você. As pessoas te desprezam, faça com que elas te aceitem. As pessoas estão olhando para você com desdém, te empurraram lá para baixo. Permita que o Senhor te levante, seja a melhor pessoa. Diga: Senhor, eu não vou cair mais, eu não vou me afundar mais, eu vou andar na tua presença, em nome de Jesus. Você vive o tempo todo lá em depressão, lá embaixo, todo mundo diz: ih, essa pessoa aí toda hora tem um problema. Diga: Senhor, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa radiante, eu quero ser uma pessoa positiva, eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero chegar nos lugares e transmitir alegria, motivação aos outros. Eu quero ser uma pessoa amável. Eu não quero levar ali nenhuma tristeza, não quero levar ali nenhuma melancolia. Eu quero levar a tua vida, eu quero chegar ali e levar a tua glória, a tua presença. É isso que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. É isso que Deus quer fazer em você. Imagine se você viver desta maneira, se Deus não vai abrir portas para você. Imagine se você quiser viver desta maneira, se Deus não vai abençoar a sua vida. Não são encontros aqui, encontros ali. Não é isso que vai funcionar. Não é isso, é você. É você. Você pode ouvir o quanto quiser um homem, até a mim. Você pode ouvir o quanto quiser, mas se isso não entrar no teu coração e não transformar a sua vida, você não será nada, você nunca será feliz, você será prisioneiro deste e daquele. É hora de você se levantar e dizer: eu pertenço a Deus e não a homens, eu pertenço ao Filho de Deus, foi Ele que me escolheu, eu não sou prisioneiro de ninguém, eu conheci a verdade e a verdade me libertou, eu sou livre para amar Jesus e viver com Ele. Nunca se esqueça do que diz o livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6. Leiam comigo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O que é que Deus pede de nós em primeiro lugar? Confie. Confie em quê? No Senhor. De que modo? De todo o coração. E o que Ele pede ainda? Não se apoie sobre o quê? Na nossa própria inteligência, naquela voz, naquela arquitetura, naquela estrutura que você está construindo sobre a sua vida. Como eu sou infeliz, como eu sou amargurado, como eu, nada dá certo para mim, eu não consigo nada, eu vou em qualquer lugar, nada se abre, tudo está fechado, eu não sinto alegria. Em nome de Jesus, mude isto, floresça onde você está plantado. Não importa se você está está num lamaçal, aquilo será um terreno maravilhoso quando você desabrochar, porque tudo é morte, só você é vida. Muitos pararão para ali naquele lugar para olhar para você, porque você floresceu onde ninguém poderia florescer. É muito fácil fugir, é muito fácil escapar, mas é mais difícil você permanecer e confiar em Deus e florescer. Tenha fé, confie no Senhor, não se apoie em si mesmo. Por isso que Deus diz, olha, Ele dá uma palavra: confie no Senhor, não se apoie em si. Mas Ele diz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele o quê? Lhe mostrará o caminho certo. Deus quer mostrar você um caminho. Deus não quer largar você aí na mão de bandido. Deus não quer largar você na mão do inferno. O teu lugar é o céu, e o céu não está lá na frente. O céu está aqui. O céu está na sua vida. Jesus habita em você. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Ele. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você vive porque creu, você está nele. Deus não está dando esse conselho a outras pessoas, porque tem pessoas que às vezes vêm aqui e dizem assim: ah, se aquela pessoa estivesse aqui, é para ela. Não, é para você. Ah, mas eu não estou me dando bem com aquela pessoa lá. Não está se dando bem? Vai aprender a se dar. Você vai aprender a se dar bem. Você tem que aprender como viver esse tipo de evangelho. Vem aqui, recebe oração e está tudo resolvido. Não é assim não. Você tem que ter postura. Você tem que andar na presença de Deus. Anda. É como o Banana disse: eu dei a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões. O que significa isso? Que você vai pisar serpentes e escorpiões, que você vai andar entre coisas venenosas que picam, que doem, mas você tem o poder para andar entre estas coisas. E se você recebe esse poder, você tem a capacidade de andar, não desmaiar, não de morrer, mas de andar, de ultrapassar, de passar, de entrar e sair, de entrar ali e vencer, em nome de Jesus. A vida pode estar sempre como uma encruzilhada, e o que não falta na vida são encruzilhadas. Entretanto, quando nós sabemos, venham comigo, entretanto, quando sabemos o que somos, o que queremos e para onde estamos indo, nós deixamos de ser peças nos tabuleiros dos outros. Que se dane a opinião dos outros. Que se dane se eles dizem que nós não somos nada. Que se dane, não vamos dar bola a ninguém. O importante é saber que nós estamos no caminho de Deus. O importante é saber que Jesus está com a gente. O importante é saber que Jesus está do nosso lado. Hoje nós estamos aqui com esse número de pessoas. Amanhã poderemos estar com um número muito maior ou não. Isso não importa. O que importa é nós sermos vencedores. O que importa é nós sermos amigos de Deus. O que importa é sermos felizes, porque está cheio de gente em muitos lugares por aí que não estão se entendendo, não estão felizes, eles estão arruinados, estão tristes, e eles sabem que está faltando um pedaço de suas próprias vidas, eles estão deslocados. Mas se nós encontrarmos este caminho, esta verdade, esta vida, nós estamos firmes no Senhor, e com certeza nós não ficaremos aflitos. Nós cremos em Deus e cremos também em Cristo Jesus. Quantas pessoas você conhece que sabem o que realmente querem da vida, além de coisas puramente materiais e desejos? Elas querem, sabe o quê? Ser felizes. Mas em quais elementos colocam sua felicidade? Você encontrará poucas pessoas com uma visão clara de como seriam as melhores pessoas que poderiam ser. Vem o caminho que é Cristo. Eles enxergam Jesus, mas não querem andar nele. Vivem sem caminhos, mesmo enxergando Jesus, não sabe para onde andar, quem seguir. Jesus perguntou a Pedro ou aos seus discípulos: e vocês não querem ir embora? E Pedro diz: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos certeza que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio do céu para nós. Então, meu irmão, eu quero terminar Você não precisa ter uma vida ruída. Você não precisa ter uma vida estragada. Em nome de Jesus, não aceite a opinião dos outros. Force a si próprio a andar na presença de Deus. Force a si mesmo a estar aprendendo. Não acredite que você já alcançou tudo. Não acredite que você seja perfeito. Simplesmente force a si mesmo a andar na presença de Deus. Não tente dizer aos outros que você é o máximo. Diga aos outros que você está aprendendo. Diga aos outros que você é um vencedor nato. Que você está vencendo. Você está superando. Você está se tornando cada vez melhor. Por quê? Deus nos tem dado coisas boas e ainda deseja acrescentar tantas outras para nós. Me diga se isso não é verdade. Me diga se isso não é verdade. Se Deus já não te deu coisas boas, me diga se Deus não quer acrescentar outras coisas na sua vida. Então, não se deixe esmagar pelas vozes dos especialistas. Confie em Deus. Vá em frente. Como diz o Salmo 37, verso 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Eu quero terminar lendo o Salmo 16 com você. Pode ser? Vamos lá? Falei muito, né? Também tivemos o testemunho do Banana aqui. Não, mas não foi legal? Vocês não acharam legal? Você viu o que Deus faz na vida de uma pessoa? Hein? Você não vê? Todo mundo diz, esse cara é um infeliz. Infeliz? Infeliz é quem fala. Infeliz é aquele que está seguindo pela opinião de outros. Você chega lá no seu trabalho, vem um monte de gente e diz assim, nossa, o que você fez nessa semana? Eu fui na igreja. Eu saí com esse, fiquei com aquele, eu fiquei com... Coitado. Ele pensa, esse aí que ficou com esse, ficou com aquele, ficou com outro, ficou com outro. Ele pensa que você é infeliz, que ele teve um monte de prazer. Daqui uns anos, essa pessoa vai olhar para trás, vai ter tantos problemas na alma, ela não vai se entender, não vai ter amizade. Além do mais, todo mundo dizia assim, ó, essa galinha aí, eu já fiquei com essa galinha. Então, veja só, é isso que ocorre, galinha. Então, olha o que diz aqui o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amanhã você chega lá com seus amigos ou colegas e eles vão começar a tentar ruir tudo aquilo que Deus plantou em você. E o que você vai fazer? Você vai dizer assim, eu ouvir essas vozes? Que cochicho? Não. Eu vou me voltar para os ensinamentos de Deus, porque eles vão me fazer fortes. Amanhã talvez não dê certo um negócio. E aí você vai dizer assim, puxa, não dá nada certo. Comecei a semana mal, começou nada. Que nada. Deus está na sua vida, Ele está com você. Acredite, Deus abrirá caminhos, Deus abrirá portas. Creia na bondade de Deus, Mude a sua maneira de enxergar Deus. Mude a sua maneira de enxergar o Pai. Ele te ama, Ele é Pai. Se o teu filho te pede pão, você vai dar uma cobra a ele? Um escorpião? Ó, se você pedir ao Pai o Espírito de Deus, Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te dar o melhor que Ele possui. Você, se o teu filho te dá pão, você dá o pão. O que que é? É o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Você trabalhou, comprou e deu. Você não pode dar o teu espírito. Se você que é pai e mãe pudesse dar de si mesmo, tudo de si, que está lá dentro, para o seu filho, não daria? Claro que daria. Claro que daria. Você não tem essa condição, mas Deus tem. E Ele dá para nós muito mais do que pão. Ele dá de si mesmo. Você não precisa, às vezes, de pão. Você precisa de Deus. Eu ouvi um haitiano dizer: eu não sei como nós reconstruiremos a nossa terra. Nós agradecemos a ajuda, a comida. Nós precisamos do dinheiro. Mas isso não nos ajudará a construir de novo nossa cidade, nossas casas. Ele está derrotado. Ele está para baixo. Mesmo tendo o alimento, mesmo tendo um pouco de remédio, isso você tem. E você também pode estar para baixo, derrotado. Você já não pode mais estar querendo viver onde está querendo viver, onde sempre viveu. Por quê? O que te enjoou? O que é que você está? O que que você está alimentando? Do que está se alimentando? Se alimente de Deus. Deixa Deus entrar na sua vida. Volte para a palavra de Deus. Volte para os ensinamentos de Deus. E você será transformado. Você será uma outra pessoa. Em nome de Jesus. Você pode berrar. Você pode orar em línguas. Você pode ir na montanha. Você pode ir num lugar que quiser. Mas enquanto você não tiver uma transformação, enquanto você não for uma pessoa diferente, enquanto você não souber decidir pelo melhor, em questões de ser a melhor pessoa que você puder ser nas diferentes situações, você não conseguiu nada. Você só tem vozes. Você só tem especialistas ao seu lado. Quem te dá força para ser rico? Deus. Quem te dá capacidade para se levantar e trabalhar? Deus. A qualquer momento a sua vida acaba, com a sua geladeira cheia, com seus armários cheios, com seu guarda-roupa cheio de roupa. O que você precisa agora é dizer: Deus, eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser, em nome de Jesus, porque eu sei que Tu estás comigo. Não me faltará trabalho, não me faltará alegria e não me faltará felicidade, como nós lemos no Salmo 16. Eu fecho os meus ouvidos para os comentários alheios. Eu fecho os meus ouvidos. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Pode ser num momento difícil, pode ser uma pinguela, mas aquilo se transformará numa ponte. Aquilo se transformará numa ponte, em nome de Jesus. Você está disposto a lutar? Você está disposto a dizer que Cristo Jesus pode abençoar a sua vida? Em nome de Jesus, você quer se levantar no Senhor, no poder do Senhor? Você crê no poder do Evangelho? Em nome de Jesus? Você quer ser uma nova pessoa? Então, diga para a pessoa que está do seu lado: começa por aí. Começa por aí. Vira para a pessoa que está com você, seu marido principalmente, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, e diga: eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu quero que você seja uma bênção na minha vida. Se você não tiver a capacidade de dizer isso, Deus está longe de você. agora, ainda sentados, irmãos, por favor, ainda sentados, eu gostaria que vocês casassem, orassem juntos. Só tem uma saída. Se vocês não tiverem harmonia, nada vai dar certo. Se vocês não fizerem um pacto de harmonia, de paz, pode ter certeza que a derrota vai entrar no caminho de vocês. Eu gostaria, em nome de Jesus, mesmo vocês que estão aqui, podem ir até sua namorada, sua esposa, e orem juntos agora. A não ser o Rogério que está lá em cima, Luana, desculpe, mas não dá para você ficar subintegral lá, né? Deixa ele lá. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você orasse com a sua esposa. Pega na mão da sua esposa, aí onde você está, ora junto, ou abraça. Pega na mão do seu namorado e abraça. Pega na mão da sua mãe, da sua irmã. Pega na mão do seu amigo, da sua amiga, em nome de Jesus, e ora. Peça que Deus abençoe, em nome de Jesus. Peça que Deus guarde sua vida. Vença agora o mal com o bem. Em nome de Jesus agora, peça que Deus cuide, que Deus fortaleça, em nome de Jesus. Você é capaz de orar? Ora, ora pela pessoa, sem medo. Peça a Deus por essa vida. Em nome de Jesus. Ore pelo teu filho, ore pelo teu pai. Em nome de Jesus Cristo. Esta igreja, se tudo aquilo que está sendo feito está sendo bom para a tua vida, está fortalecendo a sua vida, eu peço que você também agora faça uma oração por tudo isso que ocorre aqui, pela nossa construção, pelos projetos. Ore pela gente, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe agora como igreja, como família, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso lugar, nossa casa, em nome de Jesus. Ô Senhor Deus, abençoa, Pai. Abençoe, Senhor, tudo aquilo que Tu tens derramado. Abençoe, Senhor, nosso esforço. Às vezes, Senhor, não é aquilo que Tu esperavas, mas abençoa para que sejamos mais fortes, para que nós sejamos, Senhor, mais competentes, mais responsáveis, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe a nossa construção, abençoe os ministros, abençoe os professores. Devolve, Senhor, em alguns a alegria de servir. Faça de novo, Senhor, com que essas pessoas se renovem. Pai, guia cada um, Pai. Não permita, Senhor, que as tempestades da vida desloquem a fé, desloquem a visão, mas que o Senhor possa fazer com que sejamos em Ti mais do que vencedores. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
Ó Deus que guia.
Ó Senhor, Pai. Para a glória de Deus. Ó Senhor, Pai. Aquele que crê será vencedor. Aquele que não crê, Pai, já está derrotado em si mesmo. Senhor, ajuda, Pai, agora essas vidas a tomarem decisões sábias. Ajuda, Senhor, que fortalecerão suas famílias, seus filhos. Ajuda o Senhor a tomarem as decisões de mudanças de vida, Pai, que mostrarão às pessoas a capacidade que o Senhor lhes deu. Neste instante, Senhor, em nome de Jesus, transforma essa pessoa, Pai, que é um infeliz em uma pessoa feliz. Pelos princípios, pela vontade que ele terá de se manter nos teus caminhos, na tua vontade. Dá, Senhor, o desejo de trabalhar, não pelo trabalho, mas, Senhor, pela disposição de ser uma pessoa útil no lugar onde está, de entender que ali é o lugar que o Senhor preparou para ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor estenda as mãos sobre todos que aqui estão e os abençoe em nome de Jesus. Vira para a esquerda, para a direita, para trás, para frente. Aperte a mão das pessoas e diga que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. A Ellen e o Estevam, eles querem agradecer vocês pelas orações. Fala, Ellen.
Rapaz, há 3 meses atrás eu vim aqui e o Maurício pediu
Maurício,
que a igreja orasse por mim, que eu tinha que fazer uma cirurgia nos olhos. E pra mim foi uma coisa assim de muita superação e uma grande vitória, que eu demorei 5 anos para tomar a decisão de fazer. E ano passado, no primeiro culto do ano, eu senti que eu devia fazer essa cirurgia. Corri o ano todo atrás, fiz os exames e me chamaram para fazer em outubro. E sem que eu esperasse, o Maurício chamou a gente aqui, a igreja orou, foi no domingo. Na terça-feira foi a cirurgia. Eu estava no hospital, que parece que eu não ia fazer nada. O meu marido, que sempre ficou muito preocupado, ele não entendeu, porque ele viu que realmente, naquele momento, eu senti que Deus estava comigo, que eu perdi todo o medo, toda a insegurança. A cirurgia deu tudo certo, graças a Deus. Agora, no fim do mês, eu começo a tirar os pontos. É um processo demorado, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. E eu queria agradecer a todos, a igreja, pelas orações. Amém.
E ela... Maurício, agora que ela está enxergando melhor, que ela olha para você e fala assim: nossa, que cara feio esse, hein? Mas que Deus abençoe vocês dois. A gente não fez nada mais do que a obrigação, viu, filha? Nós vamos estar sempre orando.
Mas eu queria agradecer muito, assim, a sua vida, Walter, que você tem abençoado muito a nossa vida.
Todos nós, né? Todos
aqui tem sido muito importante pra gente, pro nosso crescimento, pro nosso casamento, pra nossa vida. Tem abençoado muito a gente. E agradecer também ao Maurício e a Kátia, que agora estão em Indaiatuba com a gente. Estão sempre auxiliando, a gente está sempre
juntos. Eles
estão
de Indaiatuba, viu, gente?
É. E também ao Leandro e a Paula, que na realidade foi eles que nos apresentaram à comunidade Hebron. São pessoas que estão sempre junto da gente, nos ensinando cada vez mais.
Fala, Maurício.
E o Estevam, ele também sofria de pressão alta. E Deus também libertou ele disso. Em nome de Jesus.
Amém.
Louvado seja Deus.
Irmãos, então vocês entenderam bem. Essa semana, vivam como vencedores em Cristo. Não deem atenção às vozes que se acham tão especialistas assim. Atentem para aqueles que você conhece, tá? Chega um homem aqui e diz que você vai ter isso, vai ter aquilo, depois ele desaparece. Você não sabe quem ele é, de onde veio, você não sabe nem o que ele está fazendo, onde ele vive. Como é que você vai acreditar nisso? Aqui você conhece meus defeitos, você conhece minhas virtudes, e nós vamos caminhando juntos, nós estamos juntos nessa. Nós estamos lutando juntos. Você torce por mim, eu torço por você, você ora por mim, eu oro por você, e nós vamos crescer juntos. Não vá aceitando o primeiro sinal negativo como derrota final. Creia que Deus está com você. Põe as suas vidas nas mãos de Deus, confia nele e ele o ajudará. Lembre de Deus em tudo que você fizer. Tá? Não se ache o campeão, não. Se humilhe, baixa a bola. Tá? Porque os últimos serão os primeiros. Baixa a bola, seja humilde. Confie no Pai, porque a sua vida há de prosperar. Nós somos uma igreja com muitos jovens aqui. Tá? Muitos jovens. Então, vocês precisam ouvir isso, essas coisas. Vocês não nasceram, tá, para viver lá na miséria, não. Se preparem. Os mais velhos aqui dariam bons conselhos a vocês. Não repitam os mesmos erros. Estudem, se preparem, confiem em Deus e sejam muito felizes na vida. Aprendam que tudo que Deus der para você não é só teu, é para ser compartilhado. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua vida, o teu trabalho. Que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe a tua semana, que o Senhor abençoe o teu namoro, o teu noivado, que Deus abençoe os teus estudos e que você vá em paz. Que o Senhor te conserve na alegria e na luz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos com Deus. Shalom, irmão.